Nesse momento, irei continuar o checklist. É o 16º assunto do checklist de história, tá? Vamos falar agora sobre o imperialismo. Resumozinho. Durante o século XIX, desenvolveu-se um processo de conquista sobre a África e a Ásia, denominado neocolonialismo e imperialismo. Outras formas de dominação foram praticadas na América também. No caso africano, praticamente todo o continente africano foi conquistado, com exceção à Etiópia e à Libéria. O termo imperialismo faz referência a uma era de impérios e consistiu no tipo de política expansionista das principais nações europeias, que tinha por objetivo a busca de mercado consumidor, de mão de obra barata e de matérias-primas para o desenvolvimento das indústrias ou, pelo menos, hibridismos culturais. O neocolonialismo foi a principal expressão do imperialismo, forma assumida pelo capitalismo a partir da Segunda Revolução Industrial. O domínio das potências europeias e dos Estados Unidos não foi apenas econômico, mas também político, militar e social, impondo à força um novo modelo de organização do trabalho que pudesse garantir principalmente a extração de minérios para as indústrias da Europa. A violência militar e a exploração do trabalho somam-se às imposições sociais, incluindo a disseminação do cristianismo entre os povos nativos no processo de aculturação. Aí tem um chazinho aqui, que é a torta chinesa de Henri Meyer, publicada 16 de janeiro de 1898 no Le Petit Journal na França, tá? Então, na charge acima, por exemplo, estão representados a Inglaterra, Alemanha, Rússia, França e o Japão, da esquerda para a direita, repartindo a China. Os Estados Unidos, após a Guerra de Secessão, 1861 a 1865, também partiram para suas conquistas, por meio de intervenções militares na Ásia e na América Central. O neocolonialismo enriqueceu os cofres das potências econômicas e abriu novos mercados consumidores por todo o planeta. Um dos marcos sobre a nova forma de colonização ocorreu na recém-unificada Alemanha, quando a Conferência de Berlim, que foi de 1884 a 1885, redefiniu as novas regras de partilha do continente africano entre as potências europeias. A África teve seu território rasgado e repartido entre estas. Na Ásia, o território imperialista mais disputado era a China, e sua grandeza lhe custou caro. Os europeus controlavam a maior parte dos portos chineses, destacando-se os de Hong Kong, Xangai e Porto Arthur. Em um contexto da Segunda Revolução Industrial, o imperialismo foi motivado fundamentalmente pela busca por mercados consumidores para os produtos industrializados, pela busca por matérias-primas, prima para as indústrias em acelerado crescimento. O domínio da África e da Ásia se deu de diversas formas: a dominação política e econômica direta, os próprios europeus governavam, e a dominação política e econômica indireta, as elites nativas governavam. Para legitimar o domínio imperialista europeu, utilizou-se uma série de teorias raciais em voga no século XIX. As que mais se destacaram foram o darwinismo social, onde ampliou-se. Onde aplicou-se conceitos de biologia para pensar as sociedades. O domínio colonial era legitimado por este tipo de teoria e pelo argumento de que cabia aos europeus o dever de fazer tais sociedades evoluírem. Era o chamado fardo do homem branco. Entre aspas, tá? Aí, ó, havia, além disso, a ideia de missão civilizatória. O argumento era de que havia uma raça superior branca europeia que levaria a civilização para os povos atrasados. Segundo este discurso, o europeu era o modelo ideal, padrão de sociedade, no qual as outras sociedades deveriam se espelhar. Hoje, evidentemente, sabemos que o evolucionismo social e o darwinismo social não possuem nenhum embasamento ou legitimidade científica, mas no contexto histórico do século XIX, foram ativamente utilizados para legitimar o imperialismo, ou seja, a submissão, o domínio e a exploração de continentes inteiros. É isso aí.